Bezat Hashem, a gente está no Daf Dalet Amudalef, na sexta linha de cima para baixo. Nas Mishnayot, que a gente estuda, a gente encontra várias leis. E nem sempre a gente entende, a gente sabe, de onde nossos sábios aprenderam essas leis. O nosso Daf se dedica inteiramente para analisar da onde os sábios aprenderam as leis citadas em certas Mishnayot. Então nós vimos no fim do Daf anterior que a lei citada na nossa Mishnah, que um homem quando vai noivar com sua esposa, ele pode fazer isso através da entrega do dinheiro, quando ele dá para ela uma quantia de dinheiro ou algo que tem um valor equivalente, e fala para ela que através disso ela concorda em se noivar com ele, e esse ato oficializa o noivado entre eles. A Gemara disse que essa lei, a gente aprende do Pasuk que diz, Ve'atzachinam en kasef. Um judeu que tem uma serva, uma menina que foi vendida como serva, e ela atinge aos 12 anos, quando ela já fica com 12 anos, ela se livra do patrão automaticamente. Ela não precisa pagar para ele nada. Ela se livra e se torna uma mulher livre. O pasuk diz então, Ve'atztachinam en kasef. Ela vai sair de graça, sem dinheiro. Existe aqui uma redundância, como nós vimos. De graça, sem dinheiro. Por que a Torá aumentou essas palavras? Aprendemos daqui que a Torá quer frisar que somente nesse caso não tem dinheiro, mas existe um outro caso semelhante que lá tem dinheiro. O caso é uma menina que sai da posse do pai quando ela se noiva com um outro homem. Nesse caso é um caso semelhante de uma serva que sai da posse do patrão. Nesse caso, sim, tem dinheiro. Daqui aprendemos que a menina noiva através do dinheiro, e aprendemos também que o dinheiro vai para o pai enquanto a menina tem menos que 12 anos e meio. Agora, como é a pergunta? A gente está no Dalet Amud Alef, na sexta linha. Vehai ve'atzachinam le'ach yudata. Você aprendeu do pasuk ve'atzachinam esta lei? Esse pasuk vem nos ensinar, na verdade, uma outra lei. Detalhe, como diz a Braita, Ve'atzachinam elu yemei bagrut, en kasef elu yemei nearut. A Braita aprende da redundância citada no pasuk, chinam, en kasef, de graça, sem dinheiro. Aprendemos dessa redundância que a menina que foi vendida como serva e ela vai se libertar do patrão, ela se liberta quando ela atinge a idade de Bagrut e quando ela atinge mesmo a idade de Nearut. A menina, segundo a lei da Torá, ela tem três etapas. A primeira é quando ela é uma menina pequena, uma criança, e ela dá, Ktaná. Depois, quando ela atinge os 12 anos, ela já é considerada uma adolescente. E quando ela atinge os 12 anos e meio, ela já é considerada uma menina adulta. A primeira etapa ela é Ktaná, na segunda etapa ela é Neará, que seria uma adolescente, e depois, 12 anos e meio, ela já é Bogeret, já é uma adulta. Então, o Pasuk diz, Ve'atzachinam en kasef, aprende a Braita, que ela se liberta do patrão quando ela atinge quando ela vira uma adulta, e quando ela atinge a adolescência. Ou seja, não precisa ser uma adulta, basta ser uma adolescente. Com 12 anos, ela já se liberta do patrão. E é isso que aprendemos deste pasuk. Ah, Ravina, responde Ravina. Imker leimakra en kasef. Mai en kasef. En kasef ladon ze. Avarech kasef ladon acher. Responde Ravina. Realmente, do pasuk aprendemos que ela se liberta do patrão quando ela tem 12 anos e meio. E quando ela tem 12 anos, ela também se liberta. Porém, para isso, bastaria que a Torá escrevesse a palavra em kasef, sem dinheiro, sem a letra yud. Poderia se escrever alef nun. O fato de que a Torá escreveu alef yud nun, em kasef, dessa letra a mais, da letra yud, isso é o bastante para nos ensinar que existe aqui uma outra lei, E a lei, então, que aprendemos é que somente nesse caso não tem dinheiro, mas um caso semelhante sim tem dinheiro, e aprendemos aqui que uma menina pode noivar e sair da posse do pai através de dinheiro. O Mimaide da Shinan Hachi pergunta a Agmará: da onde você sabe que pode-se aprender leis de uma letra a mais que a Torá escreveu? Será que isso realmente é bastante para a gente aprender uma lei? Fala Agmará assim, detalha, podemos ver isso numa braita, que a gente aprende leis mesmo de uma letra a mais que a Torá pôs. Como diz a braita, Vezera en la, a Torá está dizendo que quando a filha de um Kohen, filha de um sacerdote, casou com um homem que não é Kohen, o Kohen e toda a sua família pode comer trumá. Já os outros judeus, que não são da tribo dos Kohanim, não podem comer trumá. No momento que a filha do Kohen casa com um homem que não é Kohen, ela para de comer trumá, uma vez que ela não faz parte mais da família do pai. Porém, se o marido dela falece, ela volta para a casa do pai e pode voltar a comer a trumá. Porém, isso só é válido à condição que ela não tem um filho do seu marido que faleceu. Se ela tem um filho, isso liga ela com a família do marido, mesmo que depois que ele já faleceu, e ela não pode voltar a comer trumá, mesmo depois que o marido faleceu. Agora, diz o pasuk, Vezera Elá, se ela não tem nenhuma descendência, ela pode voltar a comer trumá. Enela Zara, Zera Zara Minai. Aprendemos do pasuk que se ela tem um filho em vida, ela não pode voltar a comer trumá. Da onde sabemos que mesmo se o filho dela já não está mais em vida, mas o neto dela está em vida, isso já é o bastante para impedir ela de comer trumá. Então vamos lomar, Zera Ein La Ayen La. Do fato que a Torá escreveu Ein La com o Yud a mais, Alef Yud Nun, do Yud a mais aprendemos que a palavra pode ser lida diferente, pode ser lida Ayen La, pesquise na descendência dela. Aprendemos aqui que se ela tem um neto, isso já é o bastante para impedir ela de voltar a comer trumá na casa do pai. Continua a braita e diz mais uma lei. Vene ela zera kasher. Vemos do pasuk afinal que somente se ela tem um neto, que ele é kasher, que ele nasceu de um casamento permitido, realmente isso impede ela de comer trumá. Zera pasur minai. Da onde aprendemos que mesmo se ela tem um neto que nasceu de um casamento proibido pela Torá, isso também é o bastante para interligar ela com a família do marido que faleceu e impedir ela de comer trumá. Então, no lomar, aprendemos do pasuk Zera Elá Elá, do fato que a Torá escreveu esse Yud. A mais, aprendemos que mesmo um neto, e mesmo um neto que ele veio de um casamento não proibido, não permitido, um casamento proibido, isso é o bastante para ela não voltar a comer trumá. Pergunta a Braita Vav Kitelezer Azara. Você aprendeu duas leis do mesmo pasuk. Você aprendeu também o neto e também o neto que vem de um casamento proibido. Fala Gamaranel. Zerazaralo Itzichra de Bembanim Alem Kebanim. A primeira lei, na verdade, não precisa ser estudada do pasuk, não precisa ser aprendida do pasuk. Porque é lógico que o neto, ele é igual a um filho. Então, se um filho impede ela de cometer o mal, o neto também impede. Então, realmente, usamos esse pasuk para aprender que mesmo que o neto veio de um casamento proibido, isso impede ela de comer trumá. Que se declara zera pasur. Tudo bem, dessa braita então vemos que a gente pode aprender uma lei mesmo de uma letra a mais que a Torá escreveu. O mesmo então é válido com relação ao nosso pasuk, Vatstachinam Ein Kasef, dessa yud, dessa letra a mais, a gente aprende que tem aqui mais uma lei, e daqui é a fonte da nossa Mishnah, que a mulher pode noivar através do dinheiro. Finaliza a Gmará e pergunta, Vetar Agu Feminale, realmente, vemos numa braita que a gente pode aprender uma lei de uma letra a mais que a Torá escreveu. Mas da onde que a braita sabe isso? Responde a Gmará, Amre Ktiv Man Mien Bilam U Mien Evami Dlo Ktiv Beuyud Veacha Ktiv Beuyud Shomina Ledrashal Deata. Fala a Gmará que a braita encontra na Torá alguns psukim, a Gemara cita aqui dois lugares, nos quais a Torá fala a palavra mien, e poderia se escrever com a letra yud, e a Torá escreveu justamente sem a letra yud. Vemos aqui que quando dá para escrever sem a letra yud, a Torá escreve sem a letra yud. O fato que no nosso pasuk a Torá sim escreveu a letra yud mostra que ter aqui uma lei a mais. O fato é que em outros casos a Torá escreveu sem o Yud, deve ser que quando a Torá sim escreve o Yud, ela quer nos indicar uma lei a mais. Então, a gente aprendeu que ela noiva com dinheiro, e aprendemos também que o dinheiro vai para o pai até que a menina atinge os 12 anos e meio. Fala, Gmará. No fim do Daf anterior, nós aprendemos de um outro pasuk que todo o lucro do trabalho da menina, se a menina trabalha até os 12 anos e meio, todo o lucro vai para o pai. Fala, Agmará, existem aqui duas leis. Uma lei que o dinheiro que ela lucra com o noivado dela vai para o pai. E uma outra lei que o dinheiro que ela lucra com o trabalho dela até os 12 anos e meio vai para o pai. Fala, Agmará, que as duas leis têm que ser citadas no pasuk, porque a gente não poderia deduzir uma lei da outra. Por quê? Dei atarachmaná kidushé aleavia. Se a Torá citasse somente a lei que diz que o dinheiro que ela lucra no noivado, no kidushim, vai para o pai, Rava Amina poderia achar mishum drotarcha, meu. O fato que o dinheiro vai para o pai é porque ela não trabalhou, não se esforçou para conseguir dinheiro. Avamasé adeada katarcha, meu. Porém, o dinheiro que ela lucrou com o próprio esforço do trabalho dela, eima didá. Pode ser que esse dinheiro vai para ela, porque ela merece. Por isso que o pastor tem que citar que também o dinheiro que ela lucra no trabalho também vai para o pai até os 12 anos e meio. E se a Torá citasse somente essa lei, que o dinheiro que ela lucra vai para o pai, eu não poderia deduzir a outra lei, porque eu poderia achar justamente nesse caso de que a mitaz aminei. Justamente nesse caso o dinheiro vai para o pai, porque o pai ele paga o sustento dela. Ele paga o sustento dela. Ele tem certeza, então, que os lucros do trabalho dela vão para ele. Ele paga o sustento dela e os lucros vão para ele. Porém, o lucro que ela tem no noivado, o pai não pensa no dinheiro do noivado. Eu poderia achar que nesse caso, ei, Madidá, pode ser que o dinheiro vai para ela. Por isso é necessário eu citar essas duas leis, porque eu não poderia deduzir uma da outra. A Gemara volta a analisar a lei que a gente viu no pasuk. A Gemara trouxe a Braita anteriormente, que diz o seguinte: um homem que ele tem uma serva, uma menina judia, a gente viu que ela, quando atinge a adolescência, ela se liberta e ela não precisa pagar, se torna uma menina livre. O pasuk aprendeu, o pasuk disse, Vestachinam em Kasef, aprendeu a Braita, que ela se libera quando ela atinge os 12 anos e meio, e ela se liberta quando ela atinge mesmo os 12 anos. Ou seja, nos 12 anos e meio ela se liberta, e nos 12 anos ela também se liberta. Pergunta a Agmará: por que é necessário esses dois ensinamentos? Bastaria a Torá nos dizer que ela se liberta com os 12 anos, e é óbvio que com os 12 anos e meio ela já está liberada. Ela se liberta mesmo com os 12 anos. Por que é necessário dizer que ela se liberta com 12 anos e meio e também com 12 anos? Amaraba responde Uraba, Bazé Velimed Alze. A explicação é o seguinte: se a Torá citasse somente uma palavra, eu poderia achar o seguinte, que deve ser que a Torá está falando que ela vai se libertar quando ela atingir os 12 anos e meio. Mas até lá, ela continua na posse do patrão. Já que a Torá cita duas vezes, então eu falo, peraí, uma vez, uma palavra, eu entendo que ela está se libertando com 12 anos e meio. A segunda palavra que a Torá disse a mais, o que aprendemos daqui, deve ser que a Torá vem nos dizer que ela se liberta com os 12 anos. Se a Torá dissesse somente uma palavra, eu iria achar que ela só liberta nos 12 anos e meio. É preciso escrever duas palavras para eu entender obrigatoriamente a Torá. Tá me dizendo que ela vai se libertar com os 12 anos e meio e não precisa atingir os 12 anos e meio. E a Gemara vai trazer uma prova para esse conceito, que às vezes a Torá escreve duas palavras para eu entender uma coisa. Quer dizer, eu poderia dizer diretamente que ela se libera aos 12 anos, mas já que a Torá não diz isso de forma direta, diz isso de forma indireta, então é preciso escrever duas palavras para eu entender que não é os 12 anos e meio e sim os 12 anos. A Gemara vai trazer uma prova para esse conceito. Diz a Braita, Toshav Zekanui Kinyan Olam. Sahir Zekanui Kinyan Shanim. Como a gente falou, um Kohen, um sacerdote, ele pode cometer o mal. A esposa, as filhas deles e os filhos, toda a família pode cometer o mal. Porém, os escravos judeus do Kohen não podem cometer o mal. Diz o Pasuk, Toshav e Sahir. Tanto os escravos que são Toshav, tanto os escravos que são Sahir, não podem cometer o mal. Existem dois tipos de escravos judeus. Existe o Toshav, que é um escravo que ele já fez o processo, que ele está agora subjugado a continuar trabalhando o patrão até o Yovel, para 50 anos. Porém, existe o escravo que ele é Sahir, que daqui a alguns anos, no sétimo ano, ele vai se libertar. Fala a Torá que tanto esse quanto aquele, os dois, não podem cometer o mal do patrão que é Kohen. Analisa a Braita. Yomar Toshav, Vroyomar Sahir. Bastaria que a Torá me dissesse que o Toshav, que vai trabalhar mais 50 anos, ele não come de trumá. E eu poderia deduzir pelo raciocínio que o Sahir também não come de trumá. Não poderia deduzir que se o escravo, que por 50 anos ele é escravo, que ele já faz parte da família, ele não pode cometer o mal. É óbvio que o escravo que somente trabalha por alguns anos, ele também não pode cometer o mal. Por que então a Torá não citou somente que o escravo de 50 anos que não come de trumá? Responde a Braita. Ilu kenait yomer toshav ze kanui kinyan shanim. אבל כנוי קניין עולם אוכל בשכיר ונימל על, שוט, על תושב שאף על פי שכנוי קניין עולם אינו אוכל פלא הברייתא justamente nosso conceito. Já que a Torá não explica explicitamente o que quer dizer um Toshav, a Torá fala a palavra Toshav. Eu poderia achar que Toshav quer dizer um escravo que trabalha por poucos anos e por isso que ele não come trumá. Já se ele trabalha 50 anos, ele sim vai comer trumá. Por isso que a Torá escreve duas palavras, de forma que eu sou obrigado a explicar uma das duas palavras como aquele que trabalha por 50 anos, então eu aprendo que os dois não comem trumá. A Torá cita duas palavras para eu entender que está incluso aqui aquele que trabalha 50 anos. Então o mesmo também aplicamos no nosso caso. A Torá diz duas palavras para eu entender que a menina vai se libertar do patrão mesmo nos 12 anos e não precisa atingir os 12 anos e meio. Amarle Abaye. Diz o Abaye, a comparação do nosso Pasuk com o Pasuk, no caso do Kohen, não tem nada a ver. Midame, hatam trei gufenino, dechi nami katabrahman atoshav nirtza lo yochal vead elktiv ida chava sachir milta deata bechal vohomer umita deata bechal vohomer tarach vekatav lakra. No caso dos dois escravos, na verdade, são dois escravos diferentes. A pessoa pode ter na casa dele um escravo que vai trabalhar 50 anos, e um outro escravo que vai trabalhar durante alguns anos, e são duas leis separadas. Então, realmente, no final das contas, a Torá escreveu duas palavras, dois ensinamentos, enquanto cada um dos dois vem ensinar uma das duas leis, e são duas leis diferentes. Racha, ela racha, porém, no nosso caso, Hadgufai, Kinafkala Benyarut, Bagrut, Maibai Agabei. Nesse caso, é uma só lei, é uma só menina, e a gente vem dizer quando que ela se libera. Quando que ela se liberta do patrão? Então não faz sentido você explicar o passuco de forma que no final das contas a Torá falou que essa menina vai se libertar aos 12 anos e aos 12 anos e meio. Não tem como explicar um passuco dessa maneira, isso não faz sentido. Depois que ela se libertou com os 12 anos, não tem mais necessidade de falar que ela vai se libertar novamente. Então, volta à questão, por que o passuco citou, por que a Braita diz que o passuco está dizendo que ela se liberta quando ela atinge a adolescência e quando ela se torna uma adulta. Ela ama a Abaye, explica a Abaye. Explica a Abaye, o pastor na verdade está falando o seguinte. Existe a menina comum que ela se liberta do patrão com os 12 anos. E a outra lei que o pastor está dizendo é que uma Ailonit, quando ela atinge a... quando ela se torna uma adulta, ela também se liberta. Ailonit é uma menina problemática, que o corpo dela não se desenvolve fisiologicamente como todas as outras mulheres. Então, quando ela atinge os 12 anos, o corpo dela não se desenvolve como todas as outras meninas. Sendo assim, as meninas comuns, quando atinge 12 anos, ela já se liberta. Uma Ironite, quando ela atinge os 12 anos, ela continua da mesma forma que ela era. Por isso ela não se liberta. Porém, quando ela atinge os 20 anos, que daí também a Ironite é considerada uma adulta, aí também ela se liberta. Então, isso que eu posso vir nos dizer, que as meninas comuns se libertam aos 12, e a Ironite, ela se liberta do patrão aos 20. Por quê? Sabe, galera da Camina, se não fosse o Pasuk, eu poderia achar Benyarut Teipuk. Encontramos a lei que o Pasuk diz, que aos 12 anos, na adolescência, a menina se liberta. Bebagrut Loteipuk, porém, não encontramos nenhuma menina que ela se liberta do patrão quando ela se torna uma adulta. Que é mais claro, por isso o Pasuk nos ensina que essa menina, que ela nunca foi uma adolescente, mesmo assim, quando ela atinge os 20 anos e ela é considerada uma adulta, ela também se libera. Matkifla Mar Baravashi pergunta o Mar Baravashi, não é necessário um passu para nos ensinar essa lei? Vlav Karvachomer, podemos deduzir essa lei pelo raciocínio. Não é necessário um passu. O máximo, se encontramos que uma menina comum, quando ela atinge os 12 anos, ela não se liberta da posse do pai, somente aos 12 anos e meio que ela não pertence mais ao pai. Mesmo assim, quando ela atinge os 12 anos, ela, uma serva, se liberta do patrão. Bagrut, uma menina que se torna adulta, que quando ela atinge os 12 anos e meio e ela é uma adulta, ela se liberta mesmo do pai. E no Dinshimotsiamerushutadon, podemos deduzir pelo raciocínio que quando uma menina se torna adulta, ela se liberta do patrão. Então, uma Ironite, quando ela atinge os 20 anos, é óbvio pelo raciocínio que ela se liberta do patrão. E não é necessário um Pasuk para dizer essa lei. Então, volta à questão, o que o Pasuk precisa nos ensinar? Ela, Amar Mar Baravash, explica o Mar Baravash, a explicação do Pasuk, então, é o seguinte. Lomitzeha, ela lhe encarzina de Ironite. Na verdade, o que o Pasuk vem nos ensinar é que existe o conceito de uma Ironite que é vendida como serva. Eu poderia achar, sabe da Camina? De Atia Simaninarut Avismina, de Atia Simaninarut Avismina, Kamashmanat. Por isso, eu poderia achar que, já que o Pasuk diz que ela vai se libertar aos 12 anos na adolescência, e uma Ironite, ela nunca se torna uma adolescente, eu poderia achar que é proibido vender ela como serva. Por isso, o Pasuk vem e nos diz que é permitido vender também uma Ironite, e ela vai se libertar quando ela atingiu os 20 anos, como disse o raciocínio. Pergunta a Agmará uma última questão. Ulmar Baravashi de Amar Vrav Karvachomer Uha Amina Milta de Adam Karvachomer Tarach Bekatav Lakra. Ulmar Baravashi, agora, faz duas linhas antes, falou que já que a gente poderia chegar a essa lei pelo raciocínio, a gente poderia chegar pelo raciocínio a dizer que a Ironite se liberta aos 20 anos, então não é necessário um passu para dizer essa lei. Pergunta a Agmará, temos um conceito que diz que mesmo leis que podem ser deduzidas pelo raciocínio, o Pasuk escreve elas. Encontramos várias leis que a gente poderia chegar pelo raciocínio. Mesmo assim, a Torá cita as leis. Assim também, pode ser que o Pasuk disse essa lei, mesmo que a gente pudesse deduzir pelo raciocínio. Responde a Agmará, Alimi lei, reiha de lei que ele chinuye. Avaleiha lei que ele chinuye, bichanina, realmente. Quando não temos uma outra explicação, então realmente a gente diz que o Pasuk citou a lei mesmo que eu poderia chegar para o raciocínio. Mas quando temos uma boa resposta, é melhor dizer que eu não poderia chegar para o raciocínio. E por isso que o Pasuk citou a lei. Por isso, nesse caso, o Mar Baravashi preferiu explicar o Pasuk de certa forma que a Torá veio nos dizer uma lei que eu não poderia chegar pelo raciocínio, que é a lei que eu posso vender uma Ironite como ser. Até aqui, vimos toda uma opinião que esclarece da onde a gente aprendeu, de uma forma geral, a nossa lei, citada na nossa Mishnah, que um homem, quando vai levar com sua esposa, ele faz isso através da entrega de um valor monetário. A explicação diz que o Pasuk fala com relação a uma serva vetzdachinam em kasef, a serva vai se libertar do patrão quando ela atinge a adolescência sem dinheiro. Dessa redundância, aprendemos que justamente nesse caso é sem dinheiro, mas existe um outro caso semelhante que é com dinheiro, que é quando a menina sai da posse do pai. Fala a Gemara, Vetana Maitela Mehacha. Existe uma outra explicação que aprende essa lei de um outro pasuk, como nós vimos, na verdade, no primeiro daf da nossa Maseret. Vetana diz a Braita, כי ייקח איש אישה ובעלה והיין לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה וכולי. ופסוק קונג'יס com relação a outra lei sobre um homem que casou com uma mulher, a linguagem do pasuk é que ikar e shisha, quando um homem pegar para si uma mulher, etc. Essa linguagem, ikar e shisha, em kicha ela bekas kesef, quando a gente diz que o homem pegou algo, essa linguagem é usada quando isso foi feito através de dinheiro. Vechenome, como aprendemos do pasuk, natati kesef hazadeh, kach mimeni. Como quando Abraão Avinu comprou o terreno de Merata Marpelá, também essa linguagem foi usada. Aprendemos que assim como lá isso foi feito através de dinheiro, assim também a linguagem de pegar, no nosso caso, se refere ao dinheiro. Pergunta Amara, por que é necessário esse pasuk? Velodino, eu poderia dizer o seguinte raciocínio. Uma ama ivriá. Shina Niknet Bevia Niknet Bekesef. Nós encontramos com relação a uma serva. Quando um homem quer comprar um escravo ou uma serva, ela não pode ser adquirida através de uma relação que ele tem com ela. Mesmo assim, ele adquire ela através do dinheiro. Zu Shina Niknet Bevia Einodin Shetiknet Bekesef. Essa menina, que o homem quer casar com ela, essa mulher que o homem quer casar com ela, que ela pode ser adquirida através de uma relação, como nós vimos na Mishnah, que uma das três maneiras de noivar é através de uma relação, é óbvio que ele pode comprar com dinheiro. Então, de novo, se a gente vê com relação a uma serva, que não pode ser comprada através de uma relação, o dinheiro é válido para adquirir ela, uma mulher que pode ser comprada através de relação, é óbvio que o dinheiro também vai ser válido para adquirir ela. Fala Gmará, então, poderemos, segundo o raciocínio, chegar e dizer que pode-se noivar com uma mulher através do dinheiro. Fala Gmará, não. Yevamá tohiach. A Yevamá vai nos provar que o raciocínio está errado. Como nós vimos na nossa Mishnah, Yevamá é aquela mulher que o marido faleceu sem ter filhos, então ela tem que casar com o irmão do marido, que resta em vida, ou fazer Halitzá. Essa mulher é chamada de Yevamá. Essa Evamá prova que o raciocínio feito está errado. Por quê? Xeniknet Bevia, ela pode casar com ele através de uma relação. Venaniknet Bekesef, porém vimos que eles não podem noivar através do dinheiro. Vemos então que nem sempre que a relação é válida, o dinheiro também é válido. Sendo assim, não podemos aprender, segundo o raciocínio dito, que pode se noivar através do dinheiro. Fala Gmará, a pergunta que você trouxe da Evamá, não dá para responder. Mas a Evamá Sheken El Niknet Beshtar. A Evamá não pode se noivar com um homem através de um documento, como nós vimos. Uma mulher comum pode se noivar com um homem através também que ele dá para ela um documento, através disso ele se noiva. Isso não é válido com relação a Evamá. E por isso, realmente, assim como lá o documento não é válido, então também o dinheiro não é válido. Tomar o Bezush Niknet Beshtar. Porém, uma mulher comum, que a gente vê que o documento sim é válido para noivar com ela, posso dizer que nesse caso, o dinheiro sim vai ser válido para noivar com ela. Então, segundo esse raciocínio, eu poderia aprender que assim como uma serva que não pode ser comprada através de relação, o dinheiro é válido. A mulher comum que pode ser noiva através de uma relação, o dinheiro sim é válido. Então, pergunta agora. Afinal de contas, então, por que precisamos de um pasuk? Se a gente falou que a gente pode, através do raciocínio, já concluir essa lei que dá para noivar com uma mulher através de algo monetário, de entrega de algo monetário, porque a gente precisa de um pasuk para nos dizer essa lei? Amar Ravashi, segundo Ravashi, Mishundei Kelemei Marmei Kara de Dinapir. Porque, na verdade, esse raciocínio que a gente apresentou, ele está errado. Por quê? Meiha Kamai Titla. Na verdade, de onde a gente aprendeu que pode se noivar através do dinheiro? Minha mãe viria de uma serva, que assim como a serva, que a relação não é válida, o dinheiro é válido, aqui que a relação é válida, o dinheiro vai ser válido. Esse que foi o raciocínio. Mal é a mãe viria, chequen yotza bekesef, tomar bezu, chenel tzed bekesef. Fala com Mará, é um problema. A serva, depois que ele adquire uma serva, depois, ela pode se libertar através do dinheiro. Se ela pega o dinheiro e dá para o patrão, ela paga o penhor, ela está libertada. Ela pode se libertar através do dinheiro. Já uma mulher comum, ela não pode se libertar do seu marido através do dinheiro. Isso tem que ser feito justamente através de um divórcio. A gente vê então que a ligação, no caso do homem e da mulher, que se casam, é mais forte do que a relação do patrão com a serva. Então realmente a gente vê que o dinheiro pode comprar uma serva, mas a relação ela é mais fraca. E não podemos deduzir que o dinheiro é o bastante para criar um noivado cuja relação é mais forte. Então todo esse raciocínio é inválido, e por isso é necessário um passuk para nos ensinar essa lei. Vimos então que existem duas fontes para a mesma lei. Para a lei citada que o homem e a mulher se noivam através de que ele entrega para ela algo monetário, a gente viu a primeira fonte do passuk que diz Vatsachinam em Kasef, e a segunda fonte que a gente aprende da palavra Vikar e Shisha. Por que são necessárias duas fontes? Fala Agmará, são necessárias duas fontes. Se a gente teria somente a segunda fonte que a gente aprendeu agora, Havamina, poderia achar que do Shindai Vlabal de Da Hav. Eu poderia achar que tudo bem, ela pode levar através do dinheiro, mas o dinheiro vai para ela. Por isso é necessário o outro pasuk, que lá está claro que o dinheiro vai para o pai, como a gente aprendeu. E se fosse somente o outro pasuk, Ravamina poderia achar. Eu poderia achar que assim como ele pode dar o dinheiro para ela, através disso eles estão se noivando, ela também pode entregar o dinheiro para ele e da mesma forma eles vão se noivar. Por isso é necessário o segundo pasuk, que diz que ele pode pegar uma mulher, mas ela não pode pegar um homem. Por isso justamente o ato do noivado deve ser feito de forma que ele dá o dinheiro para ela e ela não dá o dinheiro para ele. Vamos então passar para a segunda lei que a gente viu na nossa Mishnah. Vimos que o homem noiva com a mulher através do dinheiro, e a gente viu as fontes para isso. Vimos a segunda lei, que o homem pode noivar com a mulher através de que eles têm uma relação entre eles, e através disso eles fazem o Kiddushin, que é o primeiro estágio do casamento. Explica a Gemara de onde já aprendeu isso. Uv'ala, o Pasuk está falando com relação a outras leis, que um homem quando vai casar com uma mulher e vai ter uma relação com ela, etc, etc. Melamed, aprendemos essa palavra, Sheniknet be'pia, aprendemos daqui que um homem e uma mulher podem criar o Kiddushin, criar um noivado entre eles, através desta relação. Pergunta Agmará. Ve'alo dinu. Eu poderia dizer o segundo raciocínio. Uma Yevamah she'en niknet be'kesef. Encontramos, com relação a Yevamah, aquela mulher que o marido faleceu sem filhos, etc., que ela pode criar o casamento com o irmão do marido através de uma relação. Porém, ela não pode criar o casamento através do dinheiro. Então, a Yevamah, ela não pode noivar através do dinheiro, porém, ela pode noivar através da relação. Zu, uma mulher comum, Sheniknet Bekesef, que ela pode criar o noivado através do dinheiro, Enodim Sheniknet Bebiá, eu poderia dizer que é óbvio, então, poderia concluir que ela pode criar o Kiddushin através de uma relação. Se a Yevamah, que não pode noivar através do dinheiro, ela consegue fazer isso através da relação. Uma mulher comum que pode noivar através do dinheiro, é óbvio que ela também pode se noivar através de uma relação. Fala Gemara, esse raciocínio está errado. Amar a Ivriá Tuchia. O que prova que o raciocínio está errado é a serva, uma menina judia, uma serva judia. Sheniknet Bekesef, que pode se adquirir uma serva através de dinheiro, Veiniknet Bebiá, porém não pode se adquirir através de uma relação. Vemos que nem sempre que o dinheiro é válido, a relação também é válida. Logo, o raciocínio está errado. Fala Gemara, não. Essa pergunta não é correta. Malia Maivriá, Shenkinen Alishumishut. O motivo que não pode se adquirir uma serva através de uma relação é porque ele não está adquirindo uma esposa. Ele não vai casar com ela. Ela vai ser a serva dele, não a esposa. Por isso que não tem nada a ver adquirir uma cera através de uma relação. E por isso que não é válida. Tomar bezuxa, que nada tinha chuto, porém uma mulher comum, que o homem tá assim, nascendo com ela, pra ela ser a mulher dele. Então faz sentido que assim como a Eva Má pode criar o casamento através de uma relação, um homem e uma mulher comum que querem noivar também podem criar um noivado através de uma relação. Sendo assim, que através de raciocínio já poderemos chegar à conclusão que dá para criar o Kiddushin através de uma relação, porque precisa de um pasuk para nos ensinar isso. Amar, Ravashi, responde Ravashi, Mishundi, que ele é Meimar. Na verdade, Meikara de Dina Pirha. Todo raciocínio, ele está errado. Por quê? Meikamatitla. Na verdade, da onde a gente aprendeu que pode se noivar através de uma relação? A gente aprendeu da Eva Má, que assim como a Eva Má, que não pode noivar com dinheiro, pode noivar através de uma relação. Assim também, um homem comum, uma mulher comum que pode se noivar através do dinheiro, pode se noivar também através da relação. Male Eva Má, Sheken, Zkuka, Veomedet. Tomar Bezu, Sheken, Zkuka, Veomedet. A Eva Má, no momento que o marido dela falece, ela na verdade já tem uma ligação, uma Zika, com o irmão que restou em vida. Já existe uma ligação, como se fosse um noivado entre eles. O fato que a Torá obriga ela e deixa ela presa a ele, e ela só vai poder casar com outros homens se ela fazer o processo de Halitzá, prova que, na verdade, já existe uma certa Zika, existe uma relação entre ela e esse homem. Por isso que eles podem continuar o casamento através de uma relação, porque a primeira etapa já foi feita, eles estão fazendo a segunda etapa. Mas um homem e uma mulher comuns, que eles ainda não noivaram, não temos nenhuma prova que eles podem criar um noivado através de uma relação. Então, Lomar o Galá, por isso é necessário um pasuk que nos esclarece que nem um casal comum pode criar a primeira etapa do casamento, o Kiddushin, através de uma relação entre eles. Então, explicada a segunda lei da nossa Mishnah. Contudo, até o próximo dia.